programa Sua Carreira.
Olá, uma boa tarde para os ouvintes da Rádio Ninter. Boa tarde, está começando agora o programa Sua Carreira, um programa para falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Eu sou o Evandro Tozin e estou aqui com o nosso convidado hoje, professor e coordenador do curso de Educação Física da Uninter, Marcos Ruiz. Boa tarde, Marcos.
Olá, boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje e poder falar um pouquinho sobre esse mercado de trabalho do profissional de Educação Física.
Muito legal, muito legal. Já agradeço desde o início o professor Marcos, que vai falar hoje sobre o profissional de Educação Física. Esse profissional tem como objetivo promover a saúde das pessoas e através da prática de atividades físicas. E seu trabalho consiste em acompanhar e orientar as pessoas durante a prática de esportes ou exercícios físicos, e o público é bastante variado, de todas as idades. Dentro disso, vamos falar um pouco sobre o curso e como é a atuação desse profissional no mercado de trabalho. E a primeira pergunta é: a Uninter tem um curso de Educação Física e tem os dois cursos, né? A possibilidade de cursar licenciatura e bacharelado em Educação Física. E, professor Marcos, qual que é a diferença dessas duas modalidades do curso?
Bom, bacana. Bom, nós temos ali uma formação que leva o egresso, né? Ou seja, a pessoa que se forma no curso, a trabalhar diretamente na escola, que é o curso de formação em licenciatura em Educação Física, que prevê as competências necessárias para que esse aluno possa desenvolver todas as suas habilidades ali, o seu conhecimento, na programação curricular. Ou seja, nas aulas de educação física existe na educação básica, né? Essa é a formação daquela pessoa que pretende trabalhar na área da licenciatura. O bacharel é um pouco diferente, porque o bacharel ele já atua em toda aquela área que o licenciado não pode atuar. Que a área do bacharel trata do ambiente fora da escola, já quero até depois dar um exemplo como é que o bacharel pode atuar dentro da escola, mas fora da escola. Ou seja, nas academias de ginástica, musculação, de artes marciais, em espaços públicos ou privados, em secretarias de esporte, onde ele trabalha com as competências de planejamento e gestão de esporte e lazer, nos clubes sócio-recreativos, onde há uma diversidade de práticas ali que ele pode atuar em uma infinidade de atividades, como professor de natação, professor de judô, professor de artes marciais, professor de escolinhas competitivas, práticas sistemáticas do exercício físico resistido, ou seja, como comumente dizemos, a musculação, na gestão desses espaços. Ele pode atuar também na promoção de eventos dentro dos clubes ou fora dos clubes também. Enfim, é toda essa área que permite com que haja, em que há a demanda da atuação profissional. Outros espaços também vinculados com a área da recreação, como cruzeiros, hotéis, estâncias, colônias de férias, outros espaços que também têm como prerrogativa as práticas corporais relacionadas com as questões da recreação e lazer, independentemente das faixas etárias. Agora, esse bacharel também pode atuar dentro da escola, desde que seja naquelas atividades que são consideradas contraturno. Por exemplo, em determinada escola existe ali um departamento de esportes que promove treinamento para essas crianças, e essas crianças participam de jogos e competições. Quem atua nessa área é o bacharel. O bacharel, ou seja, ele pode atuar dentro da escola desde que não seja no programa curricular. Porque aquelas aulas de educação física sistematizadas a partir do plano do currículo, quem ministra é o professor licenciado em educação física. Ah, e outro detalhe, né? O profissional bacharel também pode abrir uma microempresa e ser personal, né? Não é aquela empreendedor individual, porque a legislação não permite, né? Mas ele pode abrir uma microempresa, abrir um estúdio ou também desenvolver atividades como personal trainer, né? Que está muito, muito em voga também.
Então, né, o professor licenciatura mais voltado para o ensino, né?
Isso. Dentro das escolas, né? E o bacharel, a gente caracteriza também, de certa forma, um ato educativo, né? Porque imagina você pegar um indivíduo para trabalhar com ele com treinamentos personalizados, né? Não está associado só às questões de caráter biológico, né? Ou seja, melhoria dos padrões, diminuição de índices, né, como colesterol, essas questões, mas também no próprio processo de educar esse indivíduo para entender que aquela prática da atividade física, do exercício físico, pode fazer parte do seu cotidiano e essas coisas assim, né?
E como que é a rotina de um profissional de educação física? Como que é o dia a dia dele?
Sabe que, vamos pensar primeiro na escola, né? A gente pode imaginar que esse profissional de educação física, vinculado a uma determinada escola, seja ela pública ou privada, ele segue ali todas as rotinas previstas no plano pedagógico curricular da escola e também nas atividades nas quais a direção entende que fazem parte dessa atividade. E esse profissional de licenciatura em educação física, além de ministrar as aulas, ele geralmente é inserido também em outras programações, né? Ou seja, ele faz parte da vida da escola. Ele auxilia na organização daqueles pequenos eventos, como festas juninas, festas temáticas. Ele auxilia também na organização de gincanas. Ou seja, há uma diversidade de práticas que esse profissional da licenciatura em educação física acaba contribuindo com o universo da escola, além daquelas práticas ali voltadas ao desenvolvimento da prática ligada à formação a partir do currículo, né? O profissional do bacharel é interessante, né? Porque como o mercado é muito diverso, existe uma diversidade de formas dele se relacionar com o mercado, né? Vamos pegar o exemplo do bacharel. Não é incomum você ir de manhã numa praça, num parque, encontrar ali um profissional, né, com uma camiseta identificando que ele é um profissional de educação física, ou como alguns se identificam como personal trainer, esperando ali os seus alunos ou os seus clientes, né, para que eles façam ali a sua atividade. Então você pode pensar que esses profissionais que empreenderam na área do atendimento individualizado, o escritório dele é esse espaço, é a praça, o parque, enfim. Claro que alguns desses profissionais também utilizam das academias para levar os seus alunos nesse espaço. Você comentou, lembrei agora que também tem uma outra possibilidade também, que nós chamamos agora do consultor esportivo. O que é o consultor esportivo? O consultor esportivo é o meio termo entre o personal e aquele indivíduo e aquele professor que dá aula para grandes grupos. Ele vai trabalhar com 5, 6 pessoas, 7, 8 pessoas, assim, são grupos pequenos que têm um atendimento relativamente individualizado, mas também ele não é com um grupo tão grande assim, né? Essa é uma característica, né? A outra característica, você vai encontrar, por exemplo, dentro de uma própria academia, a necessidade de contar com profissionais que tenham habilidades múltiplas ali. Por exemplo, eu preciso de alguém na sala de musculação para auxiliar no treinamento resistido dos alunos, mas eu também preciso de alguém para dar aula de spinning, né, que é aquele exercício no qual você utiliza uma bicicleta, simulando ali como se você estivesse pedalando num outro ambiente. Mas eu preciso também de um professor para dar aula de determinada ginástica. Enfim, se você pensar que esse profissional, se ele consegue diversificar as suas competências, ele poderia assumir nesses espaços diversas funções e evitar o que a gente vê comumente no bacharel, é que ele tenha que trabalhar em dois ou três espaços distintos, né? Ele pode, de repente, ocupar uma carga horária da atividade dele em um ou dois locais, enfim, conforme ele vai organizando, né? Da mesma forma, aqueles profissionais que atuam em gestão, vamos pegar aqui um gestor esportivo que atua no ambiente público, né? A rotina dele é pensar o planejamento da cidade, juntamente com a direção ou a secretaria que pensa esse espaço, e pensar estratégias de intervenção à população, né? E claro que essa preocupação está muito ligada às questões do bem-estar da população. Então, esse é um indivíduo que tem que se preocupar em estudar questões de políticas públicas, questões de epidemiologia, para entender quais são as questões no grande público em relação à saúde das pessoas e, de certa forma, entender processos, né, administrativos para poder dar conta de entender como se planeja, como se faz a gestão dos espaços públicos e assim sucessivamente. Né?
Entender os números, a realidade da população.
Sem dúvida. Então, assim, se você analisar, de certa forma, é um ambiente complexo, né? Complexo no sentido das diversas tramas que esse profissional precisa ter competência para conseguir dar conta de entender bem, como você falou, os números, o cenário e que a sua intervenção esteja de acordo com as necessidades, né? Da mesma forma, se a gente pensar uma outra possibilidade, né? Um determinado profissional que teve uma vocação para a recreação, por exemplo, né? Ele pode pegar um cruzeiro e ficar 6 meses viajando, ou pegar uma temporada no hotel, ele pega... Por exemplo, eu mesmo trabalhei muito em hotel, saía em outubro da minha cidade, voltava só em abril, né? Enfim, trabalhando em hotelaria. Então, o campo de atuação, ele permite com que em cada segmento tenha uma determinada rotina, uma determinada forma de você ver, com se comportar, necessidade de estudos e assim sucessivamente.
Depende dos diferentes ambientes, né?
Isso mesmo. Uhum.
E... que áreas que esse profissional pode atuar?
Então, sabe que, num primeiro olhar, as pessoas veem a educação física muito ligada com a atividade física e saúde, né? Ou seja, aquele indivíduo que vai oferecer condições para que as pessoas percam peso, né? Melhora sua condição de saúde, enfim. Isso com certeza, né? O profissional de educação física, ele recebe na sua formação competências que deem condições para que ele possa fazer uma prescrição e orientação do exercício físico para diferentes públicos, em diferentes situações, até considerando ali algumas patologias. Claro que é importante destacar isso de acordo com um trabalho multidisciplinar. Por exemplo, o médico faz uma indicação que determinado indivíduo precisa fazer atividade física. A partir desse diagnóstico, esse profissional de educação física, ele precisa entender qual que é a realidade desse indivíduo para poder fazer uma prescrição adequada com o acompanhamento do médico para entender... Que entendendo, né, que essa atividade física tem um caráter muito mais terapêutico do que de performance, né?
Uhum.
Esse é um ponto. Uma outra questão que a gente pensar dentro da escola, olha como as coisas estão interligadas. Ainda há a associação que a educação física na escola serve para que a criança não fique sedentária, é o único espaço que ela tem para fazer atividade física, enfim. Isso é somente uma ponta do iceberg do que a educação física deve, né? Eu estou dizendo deve porque espero que isso aconteça nas escolas, né? Deve oferecer, ou seja... a partir da oportunidade que a criança tem, da movimentação corporal, há uma infinidade de estímulos, de experiências, de sensações que provocam nessa criança ou nesse jovem, enfim, possibilidades de reflexões, de capacidade de análise, capacidade interpretativa, capacidade, enfim, tantas outras coisas, como também a possibilidade de liberação dos hormônios, da sensação de prazer, sensação de bem-estar e assim sucessivamente. E ligado a isso, a gente pensar em questão de saúde, à medida que essas crianças, esses jovens na escola conseguirem entender que a atividade física faz parte da vida delas, a gente acreditamos, né, que esse pode ser o indivíduo que vai levar a atividade física, o exercício físico como uma prática regular durante toda a sua vida. Essa seria uma ideia, né? Aí, pensando agora, ou seja, a ideia da saúde está intimamente ligada, né? Considerando saúde não só naquele aspecto da ausência de doença, mas o bem-estar psíquico, social e fisiológico, né? Agora, nas outras áreas, você pode pensar, ele pode ser um gestor, eu até dei para vocês alguns exemplos, seja ele de ambiente público ou privado, ele pode ser ali, não só um gestor, por exemplo, gerente de um clube sócio-recreativo, mas pode ser um coordenador de equipes, né? Coordenador da equipe de rendimento de uma determinada empresa, enfim. Ele pode ser um empresário, né? Atuando no segmento esportivo, promotor de corridas de rua, promotor de campeonatos, enfim. Ele pode ser um profissional que vai trabalhar numa federação esportiva, num órgão de administração esportiva, né? Que são as federações, organizando o esporte conforme a modalidade. Ele pode atuar na recreação, como eu comentei também na questão da hotelaria, dos spas, das clínicas, dos cruzeiros, né? Ou daqueles eventos que reúnem ali um volume considerável de crianças, no qual ele tem que desenvolver os jogos, as brincadeiras, gincana e tantas outras práticas, né? E aí, a outra área, assim, que são todas áreas que são muito amplas, a questão do treinamento, né? Que esse treinamento, ele pode ser considerado aquele treinamento para aquela pessoa que busca uma atividade física de performance, né? Por exemplo, o Evandro, ele tem interesse em começar agora praticar a corrida porque ele quer correr uma maratona, né? De certa forma, essa é uma atividade que vai exigir do Evandro um esforço maior, uma rotina mais rígida, é quase que como se fosse um profissional, né?
Uhum.
Aí nós temos essa treinamento de performance de uma pessoa amadora, como eu dei o exemplo do Evandro, mas de um profissional que quer ser um atleta, porque ele quer viver, quer adquirir renda a partir do trabalho esportivo. Ele pode ser um atleta de tênis, um atleta de corrida, ele pode ser um atleta de futebol e assim sucessivamente. Existe aquele na área do treinamento ainda que trabalha na perspectiva da manutenção, né? Ou seja, a atividade física só para o bem-estar, para que eu possa manter uma pessoa com autonomia, né? A gente pensar nos idosos, né? Uma das preocupações que se tem com os idosos é que à medida que ele vai deixando de cumprir as suas rotinas, ir no mercado, carregar sua própria sacola do mercado, fazer algumas caminhadas a pé, realizar as tarefas diárias, ele vai perdendo algumas das suas capacidades, como a própria mobilidade.
Uhum.
Então, se a gente pensar em treinamento de exercício pro exercício físico, programas de treinamento de exercício físico, uma das prerrogativas é a manutenção, que esse indivíduo possa manter com uma autonomia por um maior tempo na sua vida, né? E ainda aquela ideia do treinamento voltado à terapia, ou seja, terapêutico, né? Que o médico indica que um determinado indivíduo tem alguma patologia ou tem alguma situação que necessita do exercício físico, isso pode ser realizado dessa forma também. Ou seja, o mercado de trabalho do profissional de educação física é muito amplo. E mesmo que ele opte por trabalhar dentro da escola, a riqueza das atividades envolvidas na escola ainda acabam sendo também muito ricas. E o detalhe, né? Existem aí em alguns estados, existe da lei federal, leis de incentivo. Existem profissionais que são que só trabalham com elaboração, planejamento de projetos e apresentando isso para as empresas. E ainda existem as diversas ONGs do país com projetos sociais, né? Você deve ver em alguns locais aí o projeto que tira as crianças de situações de vulnerabilidade, ocupam elas ali com atividades esportivas. São projetos sociais que também é um mercado de trabalho para o profissional. E eu poderia até dizer alguns espaços, né? Os hospitais, uhum. Os asilos, as creches, centros de reabilitação, centros de treinamento esportivo. Ou seja, todo esse espaço ele comporta ali a ação profissional do profissional de educação física.
É uma área muito aberta, então...
Muito ampla.
A gente pode falar um pouco das atividades práticas oferecidas aqui nos cursos de Educação Física da Uninter.
Legal. Sabe que uma das preocupações que a Uninter tem na formação do profissional de Educação Física é dar condições para que esse profissional experimente também na prática, né? Por quê? Nosso curso é à distância, as pessoas ainda têm uma ideia um pouco equivocada do que é o ensino à distância, né? Poxa vida, mas como é que ele vai fazer Educação Física à distância? Ele precisa ensinar... O rapaz de repente fazer um drible no basquete, né? Dar uma manchete no voleibol, enfim. Bom, primeiro que a mídia, né, os recursos tecnológicos nós temos, dão condições de apresentar ao aluno uma infinidade de possibilidades de aprendizagem, né? Isso já é um grande passo. Mas, além disso, nós também levamos os alunos da educação física, seja ele bacharelado, licenciatura, no que nós chamamos nas aulas de campo, né? Qual que é a lógica, né? Não é que o nosso aluno, como em qualquer outra, né, esse discurso já está um pouco batido, assim, deva ser expert, habilmente capaz de realizar uma técnica esportiva, né? Porque nós não partimos do pressuposto que ele precisa ser um exímio praticante, mas que ele entenda o processo de aprendizagem e que ele possa levar a essa pessoa, esse indivíduo, as informações necessárias para que ele aprenda a realizar aquilo, né? E pensando nisso, nós temos as aulas de campo, né, no qual os alunos de cada polo são organizados a partir do conteúdo teórico daquela disciplina, onde o orientador educacional vai com ele num centro esportivo, num ginásio, num local adequado, e desenvolve ali todas as práticas necessárias. De uma forma muito, muito resumida, né? Lá nessas práticas que o aluno corre, que ele pula, que ele salta, que ele nada, que ele faz exercícios de ginásticas, que ele faz todas essas atividades corporalmente. Claro que essas práticas intimamente ligadas com uma discussão em relação ao conteúdo teórico que ele fez. E uma coisa bacana, assim, que nós temos notado que os nossos alunos, à medida que eles vão passando pelas etapas do curso, o amadurecimento que ele tem numa primeira aula de campo, quando ele foi ali junto com um grupo realizar um exercício e apresentar para o grupo uma prática, e assim sucessivamente, e ele vai amadurecendo na sua forma de explicar, na sua forma de compreender o exercício, o movimento, enfim, e assim compreender qual é o intuito dessas práticas dentro do curso de Educação Física. Então, o curso de Educação Física da Uninter é à distância, mas ele tem muita prática para o nosso aluno, que ele faz ali com todas as disciplinas necessárias.
E qual que é as habilidades, vamos dizer, as competências, que o perfil e as características que uma pessoa precisa para trabalhar nessa profissão?
Uhum. Então, sabe que talvez assim, pensar de uma forma mais ampla, né? Geralmente, aquele indivíduo que vem e busca, né, pela educação física, ou ele teve uma experiência agradável no decorrer da sua vida, com as aulas de educação física da escola, ou ele foi um praticante de alguma atividade esportiva, ele tem uma aproximação com o segmento. Ah, eu fui jogador de futebol, não fui profissional, mas joguei futebol, joguei basquetebol, treinei alguma arte marcial, enfim. Essas são as características mais comuns. Claro que, de alguns anos para cá, nós temos visto que existem muitos acadêmicos que são aqueles oriundos das academias de musculação, de ginástica, enfim, né? É aquele praticante que adquiriu gosto, que continuou praticando sistematicamente, enfim. E vem e faz e acaba se interessando e vai estudando no curso, né? Mas o que a gente pensa, assim, das competências e habilidades é que há necessidade para nós, né, de que esse profissional ele esteja intimamente ligado, né, com o cenário da prática esportiva ou da atividade física, né? Por exemplo, que ele saiba, acompanhe os noticiários, que ele acompanhe ali as reportagens, que ele acompanhe os acontecimentos que envolvem esse cenário, seja do exercício físico ou do esporte especificamente, né? Que tenha a capacidade de primeiro, né? Existe ali uma prerrogativa que é lidar com pessoas, né? Ou seja, então, veja, de qualquer forma, há também nesse cenário aquele indivíduo que necessariamente ou de uma forma muito intensa irá se relacionar com muitas pessoas, sejam elas jovens, crianças, adultos, enfim, né? Mas agora, uma outra competência que eu falo para você, que parece um pouco estranho, assim, talvez presunção minha, mas é que esse profissional também tenha que ter uma familiaridade com as novas tecnologias, né? Você deve observar aí nas mídias aí a infinidade de aplicativos que existem para que as pessoas possam praticar exercícios, né? Se você observar ali num jogo de futebol, por exemplo, o número de profissionais que tem realizando um scout do jogo, levantamento de dados do jogo a partir de alguns aplicativos, para que ele depois ele tenha informações para passar para o técnico, para fazer as análises necessárias para os próximos jogos, treinamentos, melhorias, correções, enfim. Então, se nós temos um profissional que além da necessidade de ter essa sensibilidade de lidar com as pessoas, né, procurar se inserir no cenário no qual faz parte da formação, mas também está intimamente ligado com as novas tecnologias, né?
Aplicativos que a gente está vendo que mede quanto você está caminhando, quanto você está correndo, ou até mesmo você cadastra lá, eu vou dar uma volta de bicicleta, e aí calcula quantos quilômetros você andou.
Quantas calorias você queimou.
Quantas calorias.
Qual a intensidade do exercício que você fez em determinado período. Ele dá alguns resultados de picos, né, de intensidade. Ele dá para você um relatório e até apresentando ali sugestões para as próximas corridas, enfim. Então, dentro desse, por trás desses aplicativos, existe ali um profissional... Né? Não sei dizer se esse é um profissional de educação física, mas com certeza é um profissional que estudou muito sobre determinado objeto para poder produzir um aplicativo desse. Né?
Isso. Né? E se a gente for pensar, educação física envolve educação, envolve
saúde,
ciências biológicas. Isso. E agora, ainda mais a tecnologia está atrelada a isso.
Atrelado. E sabe que no curso da Uninter, a gente procura... levar a possibilidade dos alunos terem o contato com as tecnologias para que ele possa ir se familiarizando, adquirir novas competências, enfim.
E como é que funciona o trabalho do profissional de educação física para combater principalmente o sedentarismo, que é um... É uma questão social.
É o mal do século.
É o mal
século.
Do século, né?
Já considera a doença.
É associada à depressão.
Isso, Então, a Organização Mundial da Saúde já considera o sedentarismo como uma doença, né? Ou seja, bom, daí nós vemos duas frentes, né? Olha que interessante. Nós temos ali o bacharel que atua no ambiente, resumidamente falando, né, fora da escola, e aquele licenciado que atua dentro da escola. Se a gente pensar o licenciado, ele tem como... prerrogativa, contribuir para a formação desse indivíduo para que ele possa se educar para a prática da atividade física para toda a vida dele, né? Esse seria um princípio, né? Como que na educação física, quais seriam, né, dentro desses fatores, um que estaria ligado com esse aspecto? É a possibilidade desse profissional de educação física dentro da escola contribuir para que esse indivíduo tenha uma educação para a atividade física para o resto da sua vida, né? E fora da escola, né? Assim, da mesma forma, o personal trainer, o consultor esportivo, o profissional que atua dentro da academia ou num clube, ou mesmo na promoção desses eventos esportivos, além de oferecer às pessoas o acesso à prática, né? Porque o acesso à prática também te dá condições de adquirir o gosto, né? É como se você pensar em políticas públicas, né? Se você tem uma praça organizada, com boa manutenção, com segurança, com iluminação nos bairros, é muito provável que você contará com o maior número de pessoas ligadas a essa prática, né? Então, ou seja, há um processo também de acesso à população da atividade física. Então, esse profissional pode ser um receptor dessas necessidades e catalisador disso também, e oferecer condições por meio desse ambiente onde ele trabalha, condição que as pessoas adquiram um gosto, né? Eu digo isso porque se esse profissional não tiver esse cuidado... A atividade física, da mesma forma que atrai, ela pode afastar. Né? Eu falei, olha, existem pessoas que gostam da educação física na escola, hoje em dia se tornaram professores. Mas existem aqueles também que tiveram uma situação frustrante na escola, que talvez não queiram mais fazer atividade física porque não teve uma boa relação com o professor talvez não, hipoteticamente falando, né, não tenha ali feito as aulas de acordo com a realidade dessas crianças, enfim, afastou. Da mesma forma, se o Evandro for para uma academia de musculação, tiver ali um profissional que não der a atenção necessária para que ele possa evitar a lesão, der o acolhimento necessário para que ele possa sentir-se pertencente àquele espaço, ele pode se afastar também. Então eu penso assim, que são esses aspectos. No aspecto de um trabalho voltado às questões fisiológicas, né, resultados fisiológicos para esse aluno, para esse cliente, na medida que ele necessita ali redução de peso, melhoria da sua condição cardiovascular, enfim, mas também de um processo de educação desse indivíduo para que ele possa fazer da atividade física uma rotina, né? Aí sim a gente pode pensar que o sedentarismo pode ser combatido também, né?
E para a gente fechar a última pergunta, essa conversa de hoje, estou conversando com o professor e coordenador do curso de Educação Física, Marcos Ruiz, sobre o profissional da área. E para a gente encerrar, qual a importância do educador para a sociedade em geral, do educador físico, para a sociedade em geral, se você fosse definir isso?
Legal. Então, ó, nós temos, eu não vou saber dados agora, mas imagina, vamos pegar dois aspectos, né? Que é esse primeiro que você falou. Primeiro, o aspecto das doenças adquiridas, né, seja obesidade, diabetes, que são, você comentou também algumas questões relacionadas com aspectos emocionais, depressão, ansiedade, né? Enfim, são evidências da sociedade de hoje, né? Em virtude da vida confortável, do sedentarismo, do consumo individual das coisas, onde as pessoas estão ficando mais isoladas, enfim. Esse é um aspecto muito importante, né? O outro é do objeto da educação física, né? Que tem a ver com atividades que tiram as pessoas dessa, vou usar um termo, né, dessa zona de conforto, desse estado de, vamos pensar aqui, né, talvez um estado de inércia, enfim. E aí você pode pensar que, seja com crianças, jovens, adultos, idosos, né, esse indivíduo pode, à medida que a sociedade vai compreendendo a sua relevância, né, contribuir para que essas questões sejam minimamente, né, resolvidas, né? Resolvidas seria presunção demais, mas que possam ser, a partir das atividades que eles envolvem, provocar mudanças na sociedade, nesse sentido, né? Mas não só nesse aspecto também. Imagina você numa praça, num parque, onde você tem ali um grupo de profissionais que promove constantemente atividades que levam a população para sair de casa, para convivência social, para a relação da família, dos grupos sociais, enfim. Acho que a contribuição vai para além das questões fisiológicas, né? Vão para a questão da dimensão da vida em sociedade, do entendimento das questões que podem contribuir para a sua melhoria de vida e tantas outras coisas, né?
Então esse foi o programa Sua Carreira. Recebemos nesta edição o professor e coordenador do curso de Educação Física da Uninter, Marcos Ruiz. Obrigado, professor.
Bom, obrigado. Só queria dar um recado.
Pode?
A Uninter está promovendo, do dia 14 a 16 de novembro, o 30º Enarel, que é o Encontro Nacional de Recreação e Lazer, que vai tratar sobre lazer e envelhecimento na área digital. Quem tiver interesse, fazer a inscrição no site da Uninter, www.uninter.com/enarel, do dia 14 ao dia 16 de novembro. Vale a pena conhecer, que é uma temática extremamente atual, que vocês vão encontrar com professores de diversas áreas de formação, tratando sobre esse assunto de extrema relevância. Obrigado.
Então, fica a dica o convite do Marcos para participarem desse evento. E esse foi o programa Sua Carreira. Até a próxima edição, professor. Obrigado.
Obrigado, eu que agradeço.